Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, bom dia. Agora são 7:30 da manhã. Um ótimo dia para você, sintonizado na Rádio Nacional em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimões, São Luís, Recife. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, junto às emissoras parceiras da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. E também pelo Instagram, hein? Segue a gente por lá, não esquece. É o @ Rádio Nacional Notícias. E também para você que nos acompanha em todo o Brasil, as emissoras parceiras aí, Priscila Mazzanotti agora, trazendo os destaques do Repórter Nacional dessa manhã. Bom dia, Pri.
Oi, Dilson. Bom dia para você e também para quem está com a gente nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026. Vamos lá aos destaques. Fim da taxa das blusinhas. Começa a valer hoje a medida provisória que zera imposto para compras internacionais de até 50 dólares. E mais.
Brasil se reúne hoje com a União Europeia para tentar reverter decisão do bloco de não comprar mais carne brasileira a partir de setembro.
TSE inicia nova etapa dos testes de segurança das urnas eletrônicas para as eleições deste ano.
Ministro da Fazenda, Dario Durigan, diz ser contra compensação para empresas nas discussões sobre o fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados.
Começa nesta quarta-feira, 13 de maio, o Desenrola Fies, programa do governo federal para quem quer renegociar dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil. Descontos para quitação podem chegar a 99% do débito.
Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, que é produzido pela equipe de rádio jornalismo da EBC.
Repórter Nacional.
Agora 7 horas e 32 minutos. Lembra daquela taxa das blusinhas? Pois é, ela acabou, viu? É aquela taxação de 20% nas compras internacionais de até 50 dólares, que aliás ficou conhecida como taxa das blusinhas, mas envolve tudo, viu? Não só roupa, tudo quanto é coisa que a gente compra, principalmente daqueles sites chineses e de pequeno valor. Foi zerado, então, o imposto federal dessas compras internacionais para pessoas físicas, medida que só foi possível com a regularização do setor, como disse o ministro da Fazenda ontem, o Ministério da Fazenda ontem, em coletiva de imprensa, que o repórter Gésio Passos acompanhou.
O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, afirmou que a medida só foi possível após um grande combate ao contrabando, regularizando o setor.
Mas lembrando que isso só foi possível depois de um avanço muito significativo para regularizar o setor. O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, ele foi eliminado. Agora um setor regularizado e continuará regular vai poder usufruir dessa isenção, dessa zeragem de tributação sobre esses produtos. Vai beneficiar população mais carente, mais pobre, que utiliza muito dessas plataformas para adquirir produtos que são muito importantes para o seu dia a dia.
O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, destacou que esse tipo de compra é de pequeno valor e feito normalmente pela classe mais popular do país.
O que importa mesmo, presidente, é que são produtos de consumo popular. Os números mostram que a maior parte das compras é de pequeno valor. Então, o que o senhor está fazendo é retirar impostos federais do consumo popular, do consumo das pessoas mais pobres. Então, o senhor está melhorando o perfil da nossa tributação. O senhor tomou uma série de medidas nesses anos, desde 2023, colocando os mais ricos no imposto de renda. E agora o senhor diminui impostos sobre as camadas populares que vão se beneficiar comprando esses produtos.
A cobrança foi estabelecida pelo Congresso Nacional em 2024, criando uma taxação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. A medida provisória com o fim da tributação começa a valer já nesta quarta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Pois é, gente, só um detalhe, o que zerou foi a tributação federal, viu? O ICMS, que é um tributo estadual, continua valendo e ele varia ali entre 17% e 20% na maior parte dos estados. Medida provisória, então, zerando aí o imposto das compras internacionais até 50 dólares, a tributação federal, já publicada ontem à noite, ou seja, já está valendo.
Agora vamos falar da segurança das urnas, da importância do voto e da preocupação com as novas tecnologias. O ministro Nunes Marques tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. André Mendonça é o vice. Daniela Longuinho acompanha a cerimônia e traz as informações.
O ministro Nunes Marques tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira, se dirigindo aos eleitores brasileiros que vão às urnas em outubro deste ano nas eleições gerais.
O processo eleitoral de um país verdadeiramente democrático deve ter como protagonistas suas eleitoras e seus eleitores. Um pleito, por sua vez, somente será bem sucedido se conseguir capturar fielmente a voz de cada uma das suas cidadãs e de cada um de seus cidadãos. Para cumprir essa missão, devemos atuar com independência, equilíbrio e prudência.
O ministro André Mendonça assumiu a vice-presidência da Corte. A mudança no comando acontece após o fim do mandato de 2 anos da ministra Carmen Lúcia à frente do TSE. A cerimônia no TSE foi acompanhada pelos presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota. Durante seu discurso, Nunes Marques exaltou o poder do voto e o trabalho da Justiça Eleitoral para garantir o exercício da cidadania.
A diferença de riqueza, origem, etnia, prestígio, posição social, conhecimento acumulado, seja o que for, se reduz a nada. Uma mulher, um voto. Um homem, um voto. Isso é democracia.
O novo presidente da Corte Eleitoral citou ainda os riscos que as novas tecnologias, quando mal utilizadas, podem representar ao processo eleitoral.
Refiro-me, especial e novamente, ao perigo potencial do uso desordenado das ferramentas de inteligência artificial. Vivemos em uma era que as campanhas eleitorais não chegam às urnas sem antes atravessar algoritmos, em que a disputa política já não se desenvolve apenas nas ruas e nos espaços tradicionais da vida pública, mas também, e de maneira intensa, no ambiente digital.
Nunes Marques foi o relator das resoluções aprovadas pelo TSE para as eleições deste ano. Os integrantes da corte proibiram que provedores de inteligência artificial permitam, ainda quando solicitados pelos usuários, sugestões de candidatos para votar. Outra mudança para o pleito deste ano é a promoção de candidaturas indígenas, que terão direito à distribuição proporcional de recursos do financiamento de campanha e do tempo de propaganda gratuita. Natural de Teresina, no Piauí, Nunes Marques foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2020 para a vaga deixada pelo ministro aposentado Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O magistrado passou a integrar o Tribunal Eleitoral em 2023. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
E ainda nesse assunto eleições, o trabalho de aprimoramento da segurança das urnas eletrônicas entra hoje em mais uma etapa lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. É o chamado teste de confirmação. Sabe o que é isso? Quem conta pra gente é o repórter Madison Euler.
Começa hoje, na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, a segunda etapa do 8º teste público de segurança dos sistemas eleitorais, conhecido como teste público da urna. Investigadores individuais e um grupo de pesquisadores retornam à sede do TSE entre esta quarta e a próxima sexta-feira para verificar se as contribuições apresentadas por eles para o aprimoramento das urnas eletrônicas e dos sistemas eleitorais foram efetivamente implementadas. A verificação será realizada das 10 da manhã às 6 da tarde. A etapa inicial do teste público da urna ocorreu entre os dias 1º e 5 de dezembro do ano passado. Com base nos achados identificados, os participantes apresentaram sugestões de melhoria que agora passam por validação do chamado teste de confirmação. Durante os 5 dias de testes em dezembro, nenhuma das tentativas realizadas pelos investigadores conseguiu comprometer a integridade ou sigilo do voto. Mesmo assim, a comissão avaliadora recomendou a repetição de alguns planos de testes executados pelos participantes. Nesta segunda etapa, o objetivo é justamente confirmar se todos os aprimoramentos realizados pelo TSE corrigiram eventuais vulnerabilidades identificadas anteriormente e garantir que as urnas estejam aptas para as eleições deste ano. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro e o segundo turno para o dia 25 de outubro. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Vamos falar agora sobre aquela decisão que veio ontem da União Europeia de não comprar mais carne do Brasil a partir de setembro, porque tem reunião hoje do governo brasileiro, né, com os europeus, com a União Europeia, para tentar reverter essa decisão. A notícia ontem foi recebida com surpresa pelas autoridades brasileiras. Gabriel, na linha com a gente, Gabriel Correia, bom dia para você. Conta para a gente o que, que aconteceu, em que pé que a gente está nessa história de importação e exportação de carne.
Olá, Priscila. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Então, Priscila, essa reunião com as autoridades sanitárias do Bloco Europeu, que acontece hoje, foi anunciada em nota conjunta de três ministérios, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e Relações Exteriores e da Agricultura e Pecuária. A retirada do Brasil da lista de países autorizados para exportarem produtos de origem animal destinados ao consumo humano para a União Europeia começaria a valer a partir do dia 3 de setembro. Essa decisão foi tomada em votação do Comitê Permanente para Plantas, Animais, Alimentos e Ração da Comissão Europeia, que aprovou uma atualização da lista dos países autorizados a vender para o bloco. A justificativa está relacionada às regras do uso de antimicrobianos na criação dos animais. O governo brasileiro quer manter o fluxo comercial desses produtos para o mercado europeu, conforme já faz há quatro décadas. O Brasil é o maior exportador do mundo de proteínas de origem animal e o principal fornecedor de produtos agrícolas ao mercado europeu. A decisão dos europeus foi anunciada menos de duas semanas depois do acordo Mercosul-União Europeia entrar em vigor e que derrubou as tarifas para a carne brasileira, que chegavam a 20%. Elas caíram para entre 0% e 7,5%. As primeiras operações, inclusive com as novas cotas, já haviam sido registradas. Em coletiva à Associação de Imprensa Estrangeira, Pedro Miguel, o chefe da delegação do Brasil na reunião de hoje, disse que a nova listagem não tem ligação direta com o acordo entre os blocos, mas pode trazer consequências.
Que eu gostaria de que o diálogo com o lado europeu sobre essa matéria tivesse sido mais frequente e mais fluido. Esse regulamento que vai entrar em vigor em setembro sobre os antibióticos, o uso de antibióticos aqui na Europa, é uma legislação que nós já conhecíamos. É uma coisa separada do acordo, mas sim, poderá ter um impacto. Tem uma reunião com as autoridades europeias, onde eu espero que me digam quais foram os motivos que levaram a área de saúde animal a excluir o Brasil.
Priscila, uma informação que, apesar do Brasil ter ficado hoje de fora dessa lista, outros países do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai, podem continuar comercializando para os europeus os produtos de origem animal para o consumo humano. Eu volto contigo.
Obrigada, Gabriel Correia, pelas informações. Um ótimo dia para você, um bom trabalho.
Agora, 42 minutos, você já ouviu aqui no Repórter Nacional que começa a valer hoje a medida provisória que zera o imposto que para compras internacionais de até 50 dólares, a chamada taxa das blusinhas. E mais.
Internacional, Cruzeiro e Fluminense se classificam na Copa do Brasil. Logo mais sete equipes tentam chegar à próxima fase da competição.
Repórter Nacional.
O assunto agora é a escala 6x1, um assunto que está sendo discutido lá na Câmara dos Deputados. Um dos pontos que ainda precisam ser resolvidos é a questão da compensação. Se vai ter compensação ou não e se tiver, de que forma será, né? O relator, o deputado Léo Prates, do Republicanos, tem dito que esse pode ser um preço a se pagar. O governo já disse que não topa. Ontem mesmo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, esteve lá na comissão especial e deixou bem claro. É radicalmente contra qualquer medida desse tipo, né, de compensação em troca do fim da 6x1. Gésio Passos.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu nesta terça-feira na Câmara dos Deputados o fim da escala 6x1 e a diminuição da jornada de trabalho no país. Ele ressaltou que o Brasil tem as condições de buscar um entendimento em torno da pauta. Para o ministro, esse é um avanço geracional e os empregados demandam uma mudança imediata no atual modelo de trabalho no país.
Então, do ponto de vista do trabalhador, quando a gente olha os estudos também baseado em dado em evidência, o que a gente percebe é que você tem ganho de saúde física e mental. Tem estudos aqui publicados na The Lancet, estudo da Nature do ano passado, de 2025, que fala de maior habilidade para o trabalho, mais tempo de descanso, menos problema com sono, aumento da saúde profissional, aumento da produtividade, menos doença cardíaca, enfim, uma série de questões que para o trabalhador é fundamental.
Dario Durigan afirmou ser contra a criação de uma compensação econômica para as empresas com a redução da jornada, já que a mudança também vai trazer ganhos de produtividade.
Porque não cabe indenização. Quando a gente reconhece ganhos geracionais, isso não é só o Brasil que faz, isso é um debate mundial. Outros países fazem, fazem melhor que a gente, já fizeram há muitos anos antes da gente, e não coube indenização para quem não é o titular dessa hora de trabalho. Então, com isso eu não quero dizer, cumprindo o compromisso do Ministério da Fazenda, que nós não estamos preocupados em carregar, em construir um caminho da economia que seja bom para todo mundo. Por isso que é preciso pensar em, por exemplo, discutir um desenrola para pequenos negócios.
O ministro da Fazenda reforçou que as mudanças implementadas pelo governo federal também auxiliam uma maior produtividade da economia, com a implementação da reforma tributária que pode fazer o PIB crescer em 20% nos próximos 15 anos. Uma comissão especial discute na Câmara os diversos projetos que acabam com a atual escala 6x1 de apenas um dia de descanso e também debate a redução da jornada máxima, que hoje é de 44 horas semanais. As propostas buscam uma nova escala 5x2 ou 4x3 e redução para 40 ou 36 horas semanais. A expectativa é que uma proposta de emenda à Constituição seja votada ainda neste semestre na Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E no nosso Giro Internacional, a gente conversa agora com Ana Carolina Peliz, da Rádio França Internacional. Ela traz agora detalhes sobre a ida de Donald Trump à China para o encontro com Xi Jinping, considerado pela diplomacia americana o mais esperado do ano. Vamos lá, Ana, bom dia.
Bom dia. É o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarca daqui a pouco em Pequim, na China, para essa visita oficial que está sendo considerada, como você mesmo disse, uma das mais importantes do ano para a diplomacia americana. Essa será a primeira visita oficial de um presidente americano à China em quase uma década e deve colocar frente a frente Donald Trump e o líder chinês Xi Jinping em meio ao agravamento das disputas comerciais, tecnológicas e geopolíticas entre Washington e Pequim. Nessa manhã, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, saudou a visita de Estado do presidente Trump e disse em coletiva que seu país está disposto a trabalhar com os Estados Unidos para ampliar a cooperação e administrar as divergências, trazendo assim mais estabilidade e previsibilidade a um mundo marcado por mudanças e turbulências. Segundo a Casa Branca, o primeiro compromisso oficial de Donald Trump com Xi Jinping acontece na quinta-feira, quando os dois líderes participarão de uma cerimônia de recepção, seguida de uma reunião bilateral e de um banquete de Estado. As conversas devem girar em torno da guerra no Irã, das disputas comerciais entre os dois países, especialmente as tarifas americanas, além de temas como inteligência artificial, minerais críticos e a situação de Taiwan, ilha reivindicada por Pequim. A viagem chama atenção pelo peso da delegação empresarial que acompanha Trump. Segundo a imprensa americana, 16 executivos dos setores de tecnologia e negócios fazem parte da comitiva, entre eles Elon Musk, da Tesla, e Tim Cook, da Apple. A Casa Branca tenta usar a visita para mostrar força econômica e reforçar o diálogo com Pequim em um momento de tensão entre as duas maiores economias do mundo. Esse é o destaque daqui da Rádio França Internacional em Paris. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Ok, Ana, muito obrigado pelas suas informações. Bom dia e bom trabalho.
E agora é hora de movimentar a nossa rede nacional de comunicação pública. As regiões Norte e Nordeste apresentaram reduções expressivas em relação ao déficit habitacional, igualando a região Sudeste com 7,1%. Essa redução foi possível pela revitalização do programa Minha Casa Minha Vida, que levou o país ao menor índice de déficit habitacional da história. Os detalhes com Gabriel Nascimento, da Rádio Cultura FM de Belém.
Segundo os dados, esta é a primeira vez desde 2009, quando o Minha Casa Minha Vida foi criado, que o índice atinge 7,6%. Os números refletem apenas o início das entregas realizadas desde 2023. No âmbito da retomada do programa, Jonas Coutinho de Souza, coordenador da ocupação Povo Maravilha, destaca que o pobre também tem o desejo de morar no centro.
Se tu olhar de um lado, tem um empreendimento de milhões. Se tu olhar pro outro lado, tem outro empreendimento de milhões. Na minha opinião, eles não querem que a gente fique aqui nesse meio, porque aqui em volta é só empreendimento de milhões. Pra eles, a gente soma uma favelagem.
O termo déficit habitacional significa um determinado número de famílias sem moradia ou que vivem em condições de moradia precárias em uma região. Além disso, também entra nesse cálculo os domicílios em coabitação e com elevado custo de aluguel. Pessoas que vivem em casas com estrutura precária, sem acesso a serviços básicos, como água potável e saneamento, entram nessa categoria. A qualidade de vida diminui. Caroline Santana, assistente social e educadora popular, fala sobre alguns fatores que geram esse déficit habitacional.
A expansão das cidades, muito provocada pelo êxodo rural. Tem uma massa de trabalhadores também que precisa vir mais para próximo das cidades e dos grandes centros em busca de trabalho.
A questão da falta de habitação adequada no Brasil é ampla e envolve diferentes fatores. Vários elementos contribuem para o agravamento desse cenário, afetando diretamente as condições de vida da população. Compreender essas causas é fundamental para encontrar soluções eficientes. Da Rádio Cultura FM de Belém, Gabriel Nascimento para a Rádio Nacional.
Quem tem débitos com o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, pode renegociar a dívida a partir de hoje. O Samuel Gauri tem mais informações.
A partir desta quarta-feira, 13 de maio, estudantes com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil podem renegociar as pendências pelo Desenrola FIES. O programa prevê descontos para quitação de até 99% do valor do débito. A medida foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Pode participar quem teve contrato firmado até 2017 e estava, no dia 4 de maio deste ano, na fase contratual chamada de amortização. Segundo o Ministério da Educação, quem aderir ao Desenrola FIES deve renegociar os débitos pelos canais digitais da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, dependendo de onde o contrato foi assinado. No aplicativo do banco, é preciso selecionar renegociação do FIES, escolher a modalidade para o perfil de dívida, ler e aceitar o termo eletronicamente. Se houver necessidade de fiador, o sistema vai indicar e orientar o que fazer. Depois, é gerado o boleto ou a autorização para o débito da primeira parcela de entrada. Isso diretamente pelo aplicativo para validar a adesão do estudante. Após a confirmação do pagamento, o nome do aluno e dos fiadores são retirados de forma automática dos cadastros de inadimplentes, com a atualização do cronograma de pagamento. O Desenrola FIES oferece também condições especiais para quem paga em dia e quer quitar a dívida mais rápido, com 12% de desconto para zerar o débito. A expectativa do MEC é que mais de 1 milhão de estudantes sejam beneficiados com o refinanciamento de suas dívidas. A negociação pode ser feita até o dia 31 de dezembro de 2026. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
E os candidatos que pediram isenção da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, têm que ficar atentos. O resultado preliminar sai hoje. E detalhe, quem tivesse pedido negado ainda pode recorrer, não é isso, Pri Terezo? Bom dia para você.
Isso, Priscila. Bom dia para você e a todos. Sai hoje o resultado do pedido de gratuidade na taxa de inscrição do Enem 2026. E para conferir a lista, os candidatos que fizeram a solicitação devem acessar a página do participante no site do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que organiza todo o processo do Exame Nacional do Ensino Médio. Tem direito à isenção quem está concluindo o último ano do ensino médio em escola pública, quem cursou todo o ensino médio na rede pública ou foi bolsista integral em unidade particular e tem renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e também podem ser beneficiados os candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro no CadÚnico ou são participantes do programa PEDMEIA. Aqueles que tiverem a isenção negada podem entrar com recurso até o dia 19 de maio, também na página do participante do Enem. Os resultados definitivos dos recursos vão ser conhecidos em 25 de maio. O período de inscrição para as provas ainda será definido e divulgado pelo Ministério da Educação. Lembrando, Priscila, que quem tiver a isenção de pagamento da taxa aprovada também precisa fazer a inscrição para as provas. Volto com você no estúdio.
Obrigada, Priscila. Bom dia para você.
Vítimas de violência doméstica no Rio de Janeiro têm a possibilidade de pedir ajuda na palma da mão. O novo serviço é online através da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher Digital, acessível 24 horas, 7 dias por semana, online, através do celular ou computador. E a Cristiane Ribeiro traz ao vivo detalhes dessa novidade. Bom dia, Cris.
Bom dia, Dilson. Bom dia aos nossos ouvintes. Dilson, o enfrentamento à violência doméstica contra mulheres ganhou mais um aliado aqui no estado do Rio de Janeiro. As denúncias agora podem ser feitas também pela internet, na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher Digital. O serviço está na plataforma da Delegacia Online de Polícia Civil e funciona em tempo integral todos os dias da semana. O dispositivo possibilita que a vítima seja direcionada para o exame de corpo de delito quando for necessário e faça o pedido de medida protetiva, de prisão e de busca e apreensão, caso o agressor possua uma arma. Depois que o registro é realizado, uma equipe especializada de policiais analisa, valida e encaminha o boletim para uma delegacia regional próxima à residência da vítima ou ao local do fato, que vai então dar continuidade às investigações e ao processo criminal. A juíza Ellen de Freitas Barbosa, da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça aqui do Rio, explicou que a iniciativa tem por objetivo facilitar o acesso ao registro de ocorrência e à justiça em geral. Segundo ela, muitas vítimas têm resistência em comparecer a uma delegacia porque sentem vergonha. Ainda de acordo com a juíza, apesar de os números sobre violência de gênero serem elevados, ainda há uma subnotificação. Pesquisas, inclusive, indicam que em torno de 60% das mulheres não reagem após a violência sofrida. Volto com você.
Ok, Cris, muito obrigado pelas informações. Um bom dia e bom trabalho.
Agora 7 horas e 57 minutos. A FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, divulgou um alerta de golpe. Aliás, mais um alerta de golpe, né? Agora é a história do falso emprego. Olha só, os criminosos se passam por agentes, por recrutadores daquelas agências de trabalho para pegar os dados da pessoa e cometer crimes. Vamos conferir essa história aí com o Vitor Mendes.
Os golpistas conseguem identificar pessoas que estão atrás de emprego e oferecem vagas com salários acima da média e com poucas exigências. É o modo como os criminosos conseguem os dados pessoais dos candidatos para cometer estelionatos, como explica o diretor de Serviços e Segurança da FEBRABAN, Rafael Miele.
A partir daí, começam as armadilhas. Podem exigir o pagamento de cursos rápidos, cobrar por exames médicos que não existem ou até solicitar dados pessoais e documentos para aplicação de outros golpes.
Rafael Miele passa algumas orientações para evitar cair nesse golpe.
Para se proteger, fique atento. Desconfie de ofertas de emprego recebidas por e-mail, WhatsApp ou telefone, principalmente quando você não se candidatou à vaga. Fique atento a promessas fáceis demais, com altos salários e processos seletivos simplificados. Sempre pesquise a empresa nos canais oficiais. Nunca pague taxas antecipadas para participar de processos seletivos e evite enviar documentos ou assinaturas digitais sem ter certeza de que a vaga é legítima. Lembre-se, informação e atenção são sempre as melhores formas de se proteger.
Além da perda de dinheiro de forma imediata, os criminosos podem fazer financiamentos em nome das vítimas a partir de imagens de documentos enviadas para autenticações biométricas, junto com informações bancárias. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Rafael Gasparotto, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Esportes.
Futebol, resultados e novos jogos, você acompanha agora com Bruno Mendes.
Futebol brasileiro começando a semana todo vapor, Série B do Brasileirão, o Londrina perdeu em casa para o São Bernardo por 3-1. Copa do Brasil, jogos de volta da quinta fase, o Internacional se classificou ao vencer o Atlético por 3-2, o Cruzeiro bateu o Goiás por 1-0 e também carimbou o passaporte, o Fluminense passou pelo Operário ao vencer por 2-1 no Maracanã. Nesta quarta-feira, a bola rola para 7 jogos da Copa do Brasil. Teremos às 7 da noite, Juventude São Paulo, Vasco da Gama e Paysandu. 7:30 da noite, a bola rola para Curitiba e Santos. 8:30 da noite, teremos Mirassol e Bragantino. Às 9:30, a bola rola para Ceará e Atlético Mineiro, Jacuipense e Palmeiras, Remo e Bahia. Pela Copa Centro-Oeste, uma partida, 7 da noite, Vila Nova e Anápolis. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
7:59, o Repórter Nacional fica por aqui. Agora você confere o programa Alô, Alô Brasil com José Luiz da Atena. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã.
Aproveite bem o seu dia.
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.